dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está chegando com essas novidades para você.
Papo!
Conversei com a Joana Bellarmino sobre o lançamento do seu livro Tia Lila.
Eita!
Você gosta de música? Então não pode perder os quadros musicais. Estão imperdíveis. Ouça e curta.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Papo em notícias e o Encontro Nacional de Pais e Mães com Deficiência Visual em outubro.
Papo no Balcão.
A bruxa da literatura brasileira está no quadro Relembrando.
Apresentação.
Pensamentos, reflexões e mais uma delícia de poesia da nossa grande poetisa Jorge Bragança.
Renato Barbato.
O Galera Sound, a montagem A Menina do Hospital, da DV Produções. Bom, para começar o programa, eu quero dar uma dica toda especial para você. Não deixe de visitar o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material bacana, inclusivo. Montagens, tutoriais, audiolivros, dicas, telefones úteis e muito mais. Criado e mantido pelo Douglas Mari, acessibilidadeemfoco.com. Acessível a todos os leitores de tela. Não deixe de visitar o site acessibilidadeemfoco.com, feito especialmente para você, pessoa com e sem deficiência visual, totalmente inclusivo. acessibilidadeemfoco.com. Também quero pedir para você visitar o portal ProTrabalhador, agência de notícias, protrabalhador.com.br. Tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Quer se recolocar no mercado de trabalho, se qualificar? Então não deixe de visitar protrabalhador.com.br, o site especializado em notícias e dicas sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. protrabalhador.com.br, para quem quer se qualificar ou recolocar no mercado de trabalho. Você também não pode deixar de curtir o Cego em Ação, canal no YouTube, página do Facebook e e-mail, cegoemação@gmail.com, criado e mantido pela Vanessa Bruna, dando toques e dicas sobre como tratar uma pessoa com deficiência visual. Então não se esqueça, vá lá no YouTube, no canal Cego em Ação, e dê a sua curtida. Ou então vá na página do Facebook Cego em Ação e comece a seguir Cego em Ação, dicas importantes sobre a deficiência visual para leigos e pessoas com deficiência. Bom, agora vamos aos nossos agradecimentos. Quero começar mandando um abração para a empreendedora social Tatiana Regina Gonçalves, da cidade de Cascavel, no Paraná, assistente social Luciene Souza, de Feira de Santana, na Bahia, ao professor de informática Demir Faria, de Cabreúva, no interior de São Paulo, a jornalista e blogueira amiga Mila Stephanie, e a todos vocês, ouvintes, que curtem o Papo no Balcão. Muito, muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora vamos rapidinho para o primeiro quadro do papo, que o programa está sensacional.
Relembrando.
Chaya Pinkasovna Lispector. A brasileiríssima Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na aldeia de Chichonik, onde hoje é a Ucrânia. Foi uma romancista, escritora, contista, colunista, cronista e jornalista de estilo modernista, considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Com pouco mais de um ano de idade, emigra com a família para o Brasil, fugindo da Guerra Civil na Rússia. Desembarca em Maceió, onde permanece até 1925, quando se muda para Recife. Na capital pernambucana, entra para o ensino primário, onde se apaixona por matemática e começa a dar aulas da matéria. Escreve sua primeira peça, intitulada Pobre Menina Rica, aos 9 anos de idade. Com 10 anos, envia contos infantis para o Diário de Pernambuco. O jornal não publica seus escritos por não ter fadas e piratas nas histórias. Compõe sua primeira peça para piano em homenagem à mãe, morta em 1930. Em 1933, decide que seria escritora pela influência da variedade de obras literárias que havia lido. deixa Pernambuco junto com seu pai e irmãs no ano de 1935, indo residir na cidade do Rio de Janeiro. Ingressa no curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1939. Mesmo período que volta a dar aulas de matemática e agora também de português para auxiliar a família. Publica sua primeira obra conhecida, intitulada Triunfo, em 1940, na revista Pan. Nesse mesmo ano, ela decide se dedicar à comunicação. Começa a procurar trabalho em jornais e revistas. Entra para ser repórter na Agência Nacional do Governo Federal. Seu primeiro romance é publicado em 1943 e leva o nome de Perto do Coração Selvagem. Esteve casada por 16 anos com o diplomata e colega de faculdade Mauri Gurgel Valente. Assume em 1959 a coluna Correio Feminino, feira de utilidades, um periódico carioca Correio da Manhã. Fica entre a vida e a morte em 1966, após provocar um incêndio ao dormir e esquecendo seu cigarro aceso. Nesse episódio, quase perde a mão direita devido à gravidade do ferimento. Participa do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, realizado em Cali, na Colômbia, em 1975. No evento, faz uma apresentação e mostra seu livro O Ovo e a Galinha, que faz sucesso entre o público. Após esse fato, ela começa a ser chamada como a grande bruxa da literatura brasileira. Poliglota, Clarice dominava pelo menos 7 idiomas, português, inglês, francês e espanhol fluentemente, hebraico e yiddish com alguma fluência, e russo com pouca fluência. Esse seu conhecimento de outras línguas fez ela traduzir inúmeras obras para nosso idioma. São de sua autoria os livros O Livro dos Prazeres, A Hora da Estrela, Laços de Família, A Paixão Segundo G.H., O Mistério do Coelho Pensante e A Maçã no Escuro. Sua obra recebeu mais de 200 traduções para mais de 10 idiomas, entre eles o tcheco e o japonês. Em 1977, logo após a publicação do seu romance A Hora da Estrela, Clarice é internada com diagnóstico de câncer de ovário em estado avançado e espalhado pelo corpo sem condições de cirurgia. Muito debilitada, no dia 9 de dezembro de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, um dia antes de completar 57 anos de vida, cessam os movimentos da mão da escritora que mudou o rumo da literatura brasileira, Clarice Lispector. Mesmo sob efeito de sedativos, nossa personagem ditou frases para sua melhor amiga, Olga Borelli, até o momento de sua morte. Para encerrar o Relembrando, vamos ficar com um trecho da última entrevista da escritora Clarice Lispector, gravada em 1977 para o programa Panorama da TV Cultura, realizada pelo jornalista Júlio Lerner.
Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector?
Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? Eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis.
Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa?
Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos.
Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando? Isso é mais do que conhecido. Você começou aos 7 anos de idade.
Antes dos 7 anos, eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também pequenas histórias.
Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora?
Eu nunca assumi.
Por quê?
Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.
Você se considera uma escritora popular?
Não.
Por qual razão?
Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética?
E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética?
Eu me compreendo, de modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem.
Que conto?
O ovo e a galinha.
Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje?
O ovo e a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, um criminoso, chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge, e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso.
Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector?
Parece que isso que acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então eu sei que tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe?
E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada?
Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje vim falar direto do balcão da jornalista e escritora Joana Belamino de Souza. A Joana Belamino, ela já escreveu livros infantis, contos e agora está lançando um novo livro. Uma novidade que começou a ser discutida e pensada há 6 anos. É sobre esse livro, sua carreira e essa ideia que surgiu que ela vai falar com a gente. Joana, primeiro cumprimente ouvinte do Papo no Balcão e muito obrigado pela sua participação.
Boa noite, ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando para vocês. É uma alegria.
Eu é que tenho essa alegria e agradeço a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. Joana, você vai lançar agora em julho o livro Tia Lila, que é uma novidade editorial. Conta pra gente como surgiu a ideia da Tia Lila.
Tia Lila, ela é um grande mistério. Primeiro, o formato é completamente diferente, né? É um nanoromance, que os capítulos, os mais longos, têm em média 10 linhas. E Tia Lila, ela é uma incógnita. O romance começa exatamente perseguindo esse mistério. Quem é Tia Lila? Esse romance começou com uma brincadeira de alguns escritores aqui da Paraíba. Nós estávamos conversando numa mesa de bar e a gente tem um escritor que é muito louco, é um físico, e ele disse: vamos escrever um nanoromance, eu vou criar um blog chamado Nanoromance e cada um de nós vai produzir o seu romance com capítulos muito curtos e durante todo o ano. Isso, todos começaram em janeiro, 1º de janeiro de 2012, a gente publicava capítulos diários, porém, em maio todos já tinham abandonado a proposta. E eu prossegui até mais ou menos junho. Aí eu fiquei me sentindo solitária e decidi parar também com a proposta. E aí, depois eu resolvi concluir o romance e agora apareceu a oportunidade para publicar.
Nanolivro, ele tem formato de livro de bolso ou o formato é normal, só que cada página tem 10 linhas, como você falou?
O formato é normal. A editora publicou num formato de livro normal, em papel, e também em formato e-book. Porque aí hoje os livros, e na verdade esse livro ele é ideal para ser um e-book, né? Eu brinco, eu digo que ele só poderia ter sido escrito na época atual, porque ele fala de internet, redes sociais, inteligência artificial. Ele é um livro datado, ele é dessa época.
E você já teve essa ideia lá em 2011 de falar de redes sociais e tudo mais?
Sim, eu não mudei nada, eu apenas concluí o romance do modo como ele estava. O romance, na verdade, ele entrelaça duas épocas. O início do século XX, tá? Ele traz esse passado, início do século XX, e a atualidade, que a gente imagina que seja mesmo, o romance é escrito em 2012, na verdade, ele é o que eu estava escrevendo no blog em 2012, desculpe.
Mas isso não é muito louco, Joana? Porque você falou início do século XX. Lá, a única rede que se conhecia era a rede de pescar.
Não, mas é que... Ai, meu Deus, será que eu tenho que contar um pedaço?
Não conta, deixa o nosso ouvinte ficar curioso.
Não, mas há um personagem que se resgata a história dele... E esse personagem viveu no início do século XX, é por isso. E, na atualidade, uma parente desta pessoa vai ser personagem central do livro.
E aí já se fala em redes sociais como é atualmente desenvolvida.
Sim, quer dizer, o relato do passado é um resgate. Mas engraçado que foi a parte do romance que eu mais gostei de escrever.
Por quê?
Porque eu criei cenas muito... muito estranhas. Essa fase do passado da personagem se passa numa prisão e depois num manicômio.
Nossa, esse personagem, hein?
É muito louco. E assim, eu criei cenas que depois eu disse, meu Deus, da onde saiu isso? O que é isso? E o curioso, Renato, é que se... Você pensa assim, cara, como é que eu vou ler um romance que um capítulo dura pouco mais de 10 linhas? Só que quando você vai lendo, a coisa vai crescendo e vai se encadeando, e a história fica uma coisa densa, sabe?
É coisa que só podia ter surgido na mesa de bar.
É, pelo menos o começo sim, mas depois nem vinho eu tomei para escrever o romance.
Joana Bellarmino, nossa conversa está muito boa e descontraída, mas vamos dar um tempinho que agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Joana, no Papo no Balcão, todo entrevistado ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Eu vou oferecer Catedral na voz de Zélia Duncan. Essa música, ela é contemplativa, ela cria cenários, ao mesmo tempo, um cenário muito gótico, muito ilusório, e ao mesmo tempo ela fala, não sei, quando eu ouço essa música, para mim ela fala de universalidades que estão dentro de nós. Ela fala de solidão, ela fala de desencontro, ela fala de amor, mas fala de possibilidade de encontro. Então eu acho bacana essa música.
Zélia Duncan, Christian Hoyes e Tânia Ticarán com Zélia Duncan, Catedral.
O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Não. foi por amor. Não vou mentir pra mim se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
A Zélia Duncan cantou Catedral. A eterna busca. Muitas vezes queremos encontrar em catedrais o que está dentro de nós. Mas para continuar meditando e refletindo sobre nossas vidas, vamos parar um pouquinho para curtirmos os nossos
pensamentos e reflexões.
E então, grande poetisa Jorge Bragança, novamente no nosso papo com outra pérola. Como está você, minha querida?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
O nosso ouvinte está curioso para saber qual a novidade que você trouxe nesse programa. Solte a voz e recite sua poesia.
O mundo do poeta. A paixão estraga o verso, pois só na dor percebemos a necessidade da rima. O amor inspira a alma, mas nesse momento a caneta se resguarda. A alegria colore nossa face, mas entristece a poetisa que só sabe escrever quando a lágrima cai. O romance é sublime, mas inibe toda e qualquer possibilidade de criação. É preciso estar vivendo no tempo do não para escrever sobre a solidão. É preciso arder para ver uma melodia soprar. É preciso sangrar para as páginas se encherem de paz. O oposto é que dá o gosto para o verbo dissertar. O transverso é que costura o soneto e dá vida ao poema. E dele nasce o poeta. E do poeta eu entendo bem.
Linda, linda, linda! Colocou para fora toda a inspiração que Deus lhe deu e mostrando que inspira uma poetisa do coração como você. Parabéns, Jorge Bragança do Brasil, e um grande beijo.
Muito obrigada. Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, escreve poesias, crônicas ou contos e quer ver publicada no papo? Basta enviar para o nosso e-mail que divulgaremos. Anota o endereço eletrônico. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser via WhatsApp. 11, para quem não é de São Paulo, 993970327.
Au! Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Joana Bellarmino, no bloco anterior você falou do seu mais novo romance, o Tia Lila. Mas você começou a escrever contos infantis. Fale para o nosso ouvinte do seu primeiro livro, O Patinho Criança.
Esse livro era um livro infantil, tinha várias historinhas, era uma espécie de livro de contos infantis, né? Era coisas... Eu contava muita historinha de uma fazenda, da ninhada de... Eu sempre gostei muito das galinhas, dos pintinhos. Na minha família sempre criou bichos, né? E aí eu acho que foi um pouco desse universo. Eu estava ainda no curso de jornalismo e uma gráfica aqui de João Pessoa resolveu publicar esse livrinho. Foi bem interessante. Foi a minha estreia no mundo da literatura.
E como essa gráfica ficou sabendo dos seus contos para querer publicar?
Eu acho que na época uma professora da universidade intermediou esse processo. Eu não me lembro realmente como isso aconteceu, mas eu acho que foi uma professora da área de artes que intermediou esse processo.
Você disse que estava cursando jornalismo na época. Quantos anos você tinha?
22.
E você já tinha escrito alguma coisa antes desse lançamento profissional?
Sim, sim. Quando eu vivi na escola especial, entre os 6 aos 15 anos, e aí... Desde os 9 anos eu escrevia histórias, só que nunca foram publicadas, né? Escrevi em braille. E aí, até na escola, depois quando nós ficamos adolescentes, Eu escrevia, na época, fotonovela. Ai, 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 tô denunciando minha idade.
Fotonovela? Uma cega escrevendo fotonovela?
É, pois é, mas não tinha nenhuma foto. Era fotonovela e tal. E era curioso, porque à noite, todo mundo, a turma, os adolescentes, eu desconfio que até os adultos, eles se juntavam e a gente, eu lia aquelas fotonovelas. Lia e dramatizava para eles. Então eu digo que a literatura me persegue desde a infância.
Um dom natural que você tem, então.
É.
E aí você lançou um segundo livro também muito próximo, também infantil, não é?
Sim, eu lancei esse do o D'Artagnan, um gato com gosto de pinto, que foi lançado pela Editora Moderna de São Paulo. Isso foi um golpe de sorte.
Por quê?
Porque eu já trabalhava no jornal, eu fui jornalista nos anos 80, e a Copdesk do jornal naquela época era uma paulista. E aí ela era também, ela fazia parte do conselho editorial da Moderna. E aí ela disse, um dia ela gostava muito de mim, e um dia ela disse assim, escuta, você não tem nenhuma historinha infantil e tal, não sei o quê. Aí eu acho que eu tinha mostrado a ela o conto desse gato, a respeito desse gato, que era um gato angorá, muito bonito, que realmente existiu na minha família. E aí ela disse, escuta, por que você não aumenta essa história? E aí eu aumentei e ela levou e mandou para a Editora Moderna e foi publicado. Foi publicado e ainda chegou a 4 edições.
Então foi um sucesso de vendas.
Eu não ganhei quase nada, mas... mas foi.
E que jornal você trabalhava nessa época, Joana?
Eu trabalhei durante 9 anos no Jornal Norte, dos Diários Associados. Né? Esse jornal, inclusive, o impresso fechou em 2012, foi uma lástima muito grande. Foi uma experiência muito importante para mim, apesar de ser muito complicado, porque não havia computador naquela época. Mas é uma experiência gratificante que eu tenho ter trabalhado no jornal. Eu acho que me ajudou muito, inclusive, na literatura, né, depois na universidade.
Depois que você saiu dele, você foi para outro meio de comunicação ou não?
Depois eu trabalhei, eu fui... Quando nós estávamos vivendo uma época muito difícil, final da década de 80, nós fizemos 2 grandes greves gerais, eu participava ativamente, eu era do sindicato, e aí o ambiente no jornal ficou muito difícil. Eles perseguiam, eles não podiam nos demitir, e aí perseguiam muito, e o ambiente ficou muito hostil, e aí eu resolvi estudar, fazer mestrado. Aí eu trabalhei, eu tinha também um emprego no Estado, eu trabalhei na Secretaria de Comunicação, quase morro de tédio, porque lá só se tomava cafezinho e se fofocava, aí eu quase morro de tédio. Aí eu saí do jornal, fui fazer mestrado e ainda trabalhei num caderno cultural do jornal A União, do governo também, do Estado, e depois... Eu passei num concurso para professor universitário, isso em 94. Aí, a partir daí, realmente, é dedicação exclusiva. Mas hoje eu ainda sou colaboradora desse jornal, A União.
Você disse que é colaboradora. Como você atua nesse jornal, A União?
Eu tenho uma coluna semanal, né, uma coluna de opinião, toda sexta-feira. E eu isso é tudo, né? Sou política, analisando a situação do país.
Então é uma coluna variada. Você opina sobre o que tiver em pauta.
Isso.
Joana, a conversa está excelente, mas vamos dar mais um minutinho, que agora vem aí...
O ouvinte pede. A gente toca.
Nesse Papo no Balcão, a música do ouvinte vem lá da cidade de Buritama, no interior de São Paulo, e é do Luiz Carlos da Silva. Ele quer compartilhar com você... De Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero com Cazuza, Brasil.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, yeah. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim.
Cazuza acabou de cantar Brasil. E esse Brasil cantado pelo Cazuza acabe agora com o fim da máscara dos nossos políticos. Mas para darmos uma descontraída do nosso momento, vamos curtir o quadro.
Galera Sound.
Nesse programa vamos iniciar uma outra minissérie radiofônica produzida pela DV Produções. Seu nome é A Menina do Hospital. Vamos ouvir?
Natália era uma moça simples, educada, excelente profissional. Ela era sensitiva. Virava e mexia, aconteciam com ela fatos estranhos. Mas Natália já estava ficando acostumada. Porém, um dia aconteceu algo que Natália nunca mais iria esquecer. Ela foi a um hospital fazer uma visita a uma amiga.
Oi, Rafaela.
Oi, Natália. Que bom te ver.
Nossa, amiga. Me fala, o que aconteceu com você?
Fiz uma consulta de rotina e os médicos descobriram um nódulo em meu seio. Então o médico decidiu fazer uma cirurgia urgente.
Poxa, amiga, eu estava viajando. Assim que soube que você passou por essa cirurgia tão séria, vim correndo te ver, mas você está com uma ótima aparência. Nem parece que passou por esse susto tão grande.
Ah, amiga, só você mesmo para me animar. Fiquei muito feliz com a sua visita.
Ah, que bom, Rafinha. Mas agora preciso ir. Tem mais gente querendo te ver. Amanhã eu volto. Tchau, querida. Fica com Deus.
Tchau, amiga.
Ao sair do quarto da amiga, Natália ouve algo muito estranho vindo do quarto ao lado.
Meu Deus, eu nunca ouvi um choro tão sentido. O que será que está acontecendo com essa criança? Vou procurar uma enfermeira. Enfermeira, enfermeira, por favor, vou sair do quarto da minha amiga. Ouvi uma criança chorando muito. Você poderia verificar o que está acontecendo?
Ah, de qual criança a senhorita está falando?
É uma criança que está chorando no quarto 225.
Você tem certeza que esse choro veio desse quarto?
Sim.
Isso é impossível. A senhorita está enganada. Com licença.
Mas, enfermeira, por favor.
Eu já disse à senhorita. Esse quarto está vazio há dias. Perdoe o que eu vou dizer, mas eu acho que você está ficando doida. Vou voltar para o meu trabalho.
Ah, quer saber? Eu mesma irei verificar isso de perto.
Qual será o mistério que envolve o quarto 225? Para saber, não perca o próximo capítulo de A Menina do Hospital. Trabalharam nesse episódio a Lúcia Helena como narradora, a Shirley Cândido fez a Natália, Rafaela foi interpretada pela Adriana Galhardo, Larissa é o papel da Maria Fernanda, a Cida Silva fez a enfermeira de plantão e a edição e produção ficou por conta do Leandro Marucci. Se você tiver alguma montagem e quiser ver levada ao ar no Papo no Balcão, nos envie por e-mail que colocaremos. Não sabe o endereço? Anota! Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou pode ser via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Joana Bellarmino, no bloco anterior você disse que deixou as redações e foi trabalhar no meio acadêmico como professora de jornalismo. Como foi essa entrada no meio acadêmico, uma pessoa com deficiência visual, que ainda tinha muita discriminação lá na década de 90?
Foi um desafio muito grande, eu me preparei, eu me lembro que eu passei 6 meses estudando. Eu tinha passado num concurso para uma universidade do interior, mas ia ser muito difícil, eu tinha 2 filhas pequenas, ia ser muito complicado. E aí eu me lembro que eu passei muito tempo estudando, só estudando, e engraçado que muitos dos meus colegas que a gente tinha estudado junto estavam dando aulas na faculdade, então, mas eu não digo que eu fui protegida por esses colegas, eu consegui preparar um material que foi muito bom, sabe? Eu acho que minha vida, às vezes, tem golpes de sorte. Por exemplo, no dia que eu estava preparando minha aula, eu topei com um texto muito bom que me permitiu fazer reflexões muito profundas, né? É preciso ter alguns insights e fugir um pouco daquela mesmice. Dar aula é um desafio muito grande. Eu acho que a gente, o professor, porque em geral nós fazemos bacharelado não prepara para a docência, então para mim dar aula é sempre um aprendizado muito grande.
E qual a matéria que você leciona?
Olha, são variadas. Por exemplo, esse semestre eu ministrei técnica de reportagem e investigação jornalística, que é uma matéria que prepara os alunos para o laboratório de impresso. Eu ministrei uma matéria sobre comunicação e culturas contemporâneas. Então, pesquisa aplicada, quer dizer, teorias do jornalismo, são matérias muito variadas.
E os alunos, quando deparam com uma professora com deficiência visual, qual é a atitude deles?
Eles, num primeiro momento, eles têm alguma curiosidade, mas muitos deles nem expressam. Mas eu percebo que ao longo da disciplina a gente consegue fazer um impacto muito bom, sabe? Em geral, a gente consegue trabalhar. Curiosamente, eu vim poder comprar o meu primeiro computador em 1997. Aí, em 2000 por aí, que era quando começava a se expandir mais o uso do computador, uma turma minha disse no final do curso que eu era a professora que mais usava com eles as tecnologias. Quer dizer, os outros professores tinham ainda resistência. Então, eu acho que deficiência acaba permitindo que você faça coisa que muitas vezes os outros professores não fazem. Teve uma aula que eu tenho orgulho de ter feito essa aula, que foi uma aula de uma turma, uma disciplina comunicação comparada, e eu queria discutir os processos de democratização da comunicação. Aí nós fizemos... Desculpem, meus ouvintes, que estou ficando rouca. Nós fizemos um painel com vários convidados e nós conseguimos transmitir isso com a TV, o FPB, e pelas redes sociais. Então, minha aula nesse dia, ela foi assistida por mais de 200 pessoas Brasil afora.
Poderosa, hein?
Então, são coisas que, eu não sei se é a deficiência visual ou o que é, que eu empreendo. Minhas disciplinas são espaços de empreendimento, realmente.
Você falou de meio impresso. Qual a opinião da jornalista Joana Bellarmino sobre as mídias impressas de comunicação? Vão acabar ou não?
Olha, todos os críticos do jornalismo dizem que sim. Inclusive, alguns dizem que esse fim do jornalismo impresso está prestes a acontecer. Há autores que falam para 2027. Eu acho que o jornalismo impresso, eu fico muito angustiada com isso, mas eu acho que ele ainda tem uma sobrevida muito curta. Talvez o jornalismo de revista, os formatos tabloide que são distribuídos em estações de metrô, em aeroportos. Eu acho que eles vão ter uma vida realmente curta, uma sobrevida, vamos dizer assim.
Joana Bellarmino, mais um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nessa edição, a produção do Papo no Balcão quer compartilhar com você, ouvinte, um grande sucesso de uma das bandas mais conhecidas a partir da década de 1980. Curta! De Herbert Viana, com os Paralamas do Sucesso, Alagados.
sabe bem que a arte de viver da fé só não se sabe bem que alagados os trens down, favela da maré, a esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não se sabe bem que a arte de viver da fé.
Bandas Paralamas do Sucesso cantou Alagados. As músicas relaxam, divertem, instruem, cada uma cumpre a sua finalidade e essa não foi diferente. Mas falando em instruir, vamos ficar com o nosso
Papo e Notícias.
Encontro reunirá pais e mães com deficiência visual. Acontecerá no dia 12 de outubro de 2017, na cidade de São Paulo, o primeiro Encontro Nacional de Mães e Pais com Deficiência Visual, destinado às pessoas cegas ou com baixa visão, seus familiares, estudantes e profissionais das áreas de saúde, serviço social, direito e educação. O encontro terá o objetivo de proporcionar troca de experiência entre pais e mães com deficiência visual, além de conscientizar a sociedade sobre a capacidade que esse público possui, inclusive para criar um filho. Organizado por Angélica Cardoso Gama, o evento terá vivências, palestras, oficina de arte para os filhos dos participantes, tudo com a finalidade de incentivar a troca de experiência entre todos os envolvidos. Essa iniciativa buscará o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no atendimento das pessoas com deficiência visual, visando a melhoria nos serviços prestados às famílias compostas por esse público. O tema foi pensado devido à falta desse tipo de atendimento pelos órgãos governamentais e instituições de apoio às pessoas com deficiência visual. O evento será aberto pela palestra de Joyce Guerra, escritora do livro Muito Além da Sobrevivência, onde ela relata sua experiência em criar 3 filhos sendo cega. No encerramento, haverá uma roda de conversa entre mães e filhos, mostrando a visão que cada um tem sobre sua experiência. No dia 13 pela manhã, haverá um pós-encontro para as mães que tiverem disponibilidade de participação. As inscrições estão abertas e o número de vagas é limitado. O valor da taxa de inscrição é livre. Cada participante paga o que puder para ajudar nas despesas do encontro. Caso a família não tenha condições de contribuir, poderá participar de todas as atividades livremente. O primeiro Encontro Nacional de Mães e Pais com Deficiência Visual será realizado na Casa Lila, localizada na Rua Safira, 276, no bairro da Aclimação, em São Paulo, entre as 9 e as 18 horas. Para se inscrever, acesse a página do encontro no Facebook, m.facebook.com/mapadevi. Pode ser pelo WhatsApp da organizadora, Angélica Cardoso Gama, 11 para quem está fora de São Paulo, 98525-2184. Se preferir, envie um e-mail para a.cgama@yahoo.com.br. Papo no Balcão, apoiando a inclusão e acessibilidade ampla, geral e restrita.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Joana Bellarmino, agora próximo do lançamento do seu nano romance Tia Lila, você já falou que ele vai ser lançado em EPUB e papel. Qual a expectativa de divulgação que você tem, já que também EPUB pode ser lido pelas pessoas com deficiência visual?
Olha, eu acho que o livro Tia Lila, ele é um livro para o público em geral. Acho que as pessoas com deficiência visual têm tido um pouco de dificuldade, vamos dizer assim, porque eles precisam baixar o aplicativo da editora, a editora CRV, aí eles precisam baixar esse aplicativo. A editora tem um sistema de compras que é por PagSeguro e muitas pessoas com deficiência não usam, nem só, né? Muitas pessoas não usam PagSeguro. Então, eu acho que o livro ele vai atender a um público mais generalizado. E a editora tem um esquema de divulgação também, ela faz divulgação. Aqui em João Pessoa, como nós temos um círculo de amizades grande, eu acho que ele vai ter uma boa aceitação. João Pessoa é uma cidade que tem uma cultura literária muito forte e tem o Clube do Conto da Paraíba, a gente tem vários amigos escritores. Mas assim, para as pessoas com deficiência visual, inclusive esse livro, Renato, ele nasceu porque eu estava fazendo um trabalho com o aplicativo da editora, um trabalho voluntário, e porque eu estava testando o aplicativo, porque foi publicado um livro chamado Histórias de Cegueiras. Nesse livro, inclusive, eu tinha escrito, dado um testemunho nesse livro. E aí, como ele era um e-book, eu estava testando a navegabilidade e tudo. E aí eu disse para eles, escuta, vocês não querem dar uma olhada num texto meu, era um romance de ficção, não sei o quê. E aí eles disseram, olha, eles me fizeram uma boa proposta e esse livro nasceu exatamente porque eu estava testando o aplicativo deles. O aplicativo deles é razoavelmente acessível, ele parece muito com o Play Livros, que é usado no Android, ele parece muito parecido com o Play Livros. Depois das minhas intervenções, ele melhorou mais a acessibilidade, mas eu notei como o público com deficiência visual reagirá ao livro de Tia Lila. Realmente é uma incógnita.
Tá certo que você está lançando o livro agora, mas projetos para o futuro que a Joana Bellarmino tem?
Eu quero, talvez, dar continuidade ao livro, porque a história ela acaba sem um fim. Você vai ver isso, ela pressupõe que haja uma outra história, que haja uma continuidade, né? Eu quero também retomar projetos individuais de produção de reportagem. Eu tenho um projeto que eu gosto muito e que deu uma parada, que se chama Micro Entrevistas. Eu entrevisto escritores via Twitter, e depois a gente publica no jornal, a gente faz uma edição especial e publica no jornal. Eu já fiz 4 micro entrevistas de sucesso e agora, por enquanto, esse projeto está parado. Mas é um projeto que eu gosto muito.
E passa para o nosso ouvinte, Joana, qual o serviço do livro, quantas páginas, qual site para baixar?
Tá, o livro tem mais de 100 páginas, tem 100 e poucas páginas, né? Ele pode ser buscado na editora CRV, eu acho que é crv.com.br, mas alguém, por favor, depois coloca no Google editora CRV, tá? É uma editora de Curitiba. E o livro custa, o e-book, R$26. E o livro em papel também, eu acho que tem esse descontozinho, está em torno de R$26. Aliás, o e-book R$21 e o em papel R$26.
Joana Bellarmino, você quer deixar algum contato particular seu para o ouvinte que queira conhecer melhor você, trocar alguma ideia?
Sim, eu tenho um blog onde eu publico semanalmente, que é o www.barradosnobraile.net, Barrados no Braile, e o meu e-mail, que é joanabelarmino00@gmail.com.
E o que você escreve no Barrados no Braile?
São minhas crônicas, minhas colunas do jornal impresso, né? E tem entrevistas, links que eu curto, uma série de coisas lá.
Então, quem quiser saber bem mais sobre o seu trabalho, é só visitar o barradosnobraile.net. Joana Belarmino, como você viu, o tempo ele voa. A entrevista mal começou e já chegamos ao final dela. Por favor, despeça do nosso ouvinte. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para essa matéria.
Eu que agradeço. Foi muito saboroso dialogar com seus ouvintes e eu estou à disposição para em outra oportunidade a gente conversar. Foi uma grande alegria.
Eu realmente que agradeço demais. Foi uma entrevista muito boa, muito descontraída. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da escritora e jornalista paraibana Joana Belarmino de Souza, tratando do lançamento do seu livro Nanoromance Tia Lila. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.